Futebol de Verdade, com António Tadeia.
Ora, então, olá a todos, muito bom dia e sejam muito bem-vindos à edição número 160 do Futebol de Verdade para a temporada de 2023-2024. Sendo que hoje é sexta-feira, dia 17 de maio de 2024 e a última jornada do Campeonato Nacional vai começar já esta noite, porque termina depois amanhã. Sábado, com aquilo que ainda falta decidir e que nos vai servir de tema para a ponta final do programa de hoje. Atenção, eu ainda no outro dia recebi uma mensagem de um espectador do Futebol de Verdade que me dizia que, ai tal, deixei de ver este ano porque deixou de haver tantos diretos e há gente que prefere estar no direto, apesar do ar sempre mais caótico que é a live, porque há comentários a entrar, uns que têm a ver com o tema, outros que não têm, e a coisa acaba sempre por se baralhar um bocado e baralhar um bocado também o meu raciocínio, da mesma forma que houve quem preferisse o formato que eu adotei durante grande parte desta temporada, que foi um formato pré-gravado com os temas muito mais bem organizados e escalonados na minha cabeça, mas com menos intervenção vossa. Mas dizia então esse espectador que, ei tal, estive a ver e voltei, porque voltou o direto, mas só chegou ao tema lá no final, fiquei frustrado porque queria era falar daquele tema que estava prometido. Bom, então as coisas, sobretudo então à sexta-feira, são muito claras. O Futebol de Verdade de sexta-feira, cujo direto é um exclusivo para os subscritores premium do meu Substack, e vou deixar aqui já em baixo o endereço para quem quiser lá ir, é tadeia.substack.com. Quem quiser fazer a subscrição premium paga 5€ por mês ou 50€ por ano, para o caso daqueles que quiserem aproveitar os 2 meses de borla que vos dá o comprometimento mais duradouro com o meu jornalismo independente dos grandes grupos de média, mas tem muitas outras vantagens, tem acesso a muitos textos, não é só poder participar no Futebol de Verdade de sexta-feira e poder vê-lo antes de toda a gente, é também poder ler todos os textos que eu vou escrevendo, poder entrar no meu canal de Telegram, onde quem não tem tempo para ler pode ouvir os textos já lidos por mim, porque eles seguem para lá em formato áudio, poder entrar no meu servidor de Discord, portanto são muitas as vantagens para os subscritores premium do meu Substack. Mas o Futebol de Verdade de sexta-feira, tal como vos dizia, tem esta nuance, é que o direto é exclusivo para os subscritores premium do meu Substack, e depois tem também uma série de rúbricas que são fixas. Vão passar por aqui as sondagens, os resultados finais das sondagens que eu vos fiz no meu Instagram ao longo da semana, a propósito dos textos que fui escrevendo no último passo e que foram os textos que eu achei, foram sobre os temas que eu achei que marcavam a atualidade daquele dia, portanto vamos, de certa forma, revisitar a atualidade da semana toda, dando-vos a palavra a vocês. Hoje não temos Fantasy League, mas temos perguntas para responder, as perguntas que eu selecionei entre aquelas que deixaram aqui mesmo nas edições da semana passada do Futebol de Verdade e aquelas que deixaram no meu servidor de Discord, na chatroom perguntas do Discord, e depois então sim, na ponta final, vamos começar a olhar para o tema que eu escolhi para o dia de hoje, que é aquilo que falta decidir na Liga 2023-2024, e que muito basicamente são três coisas. Quem é que vai ser o terceiro classificado? Sendo que o terceiro lugar pode dar ou pode não dar qualificação direta para a Liga Europa. Quem é que vai ao play-off, tanto na primeira liga, uma coisa, como na segunda, outra coisa. Portanto, aqui estamos de certa forma, é a mesma coisa. Quem é que vai jogar o play-off de manutenção na primeira liga para 2024-2025, mas com essa particularidade de haver três equipas a lutarem para fugir a esse mesmo play-off na primeira liga, Portimonense, Estrela da Amadora e Boa Vista, e haver duas equipas a lutarem para aceder a esse play-off na segunda liga, que são o AVS e o Marítimo. Muito bem. Vou começar por olhar para os comentários daqueles que já cá estão e responder aqui a uma primeira leva de perguntas e sugestões que tenham sido feitas por vós. O primeiro a chegar hoje foi o Luís António Cabral, bom dia Luís, que me pergunta o que acha do nome do Sérgio Conceição ser apontado a tantos clubes. Não, não são assim tantos, Luís. Eu vi falar no Sérgio Conceição para o Milan e vi falar do Sérgio Conceição para o Olympique de Marselha, e isso é notícia desta semana, é notícia de hoje, aliás, sendo que foi noticiado que o Sérgio Conceição tinha estado esta semana reunido com responsáveis do OM para poder eventualmente vir a substituir o Jean-Louis Gasset no final da temporada. Muito bem, o que é que eu acho? E o Luís depois acrescenta aqui uma, duas explicações possíveis. Vontade dele sair ou do André Villas-Boas dele não ficar. Eu acho que são três coisas, basicamente. E tenho vindo a falar sobre isso com alguma regularidade nesta ponta final da época. Primeiro, acho que de facto Sérgio Conceição tem neste momento vontade de sair. E acho que teria mesmo que Pinto da Costa tivesse ganho as eleições. E aí vocês perguntam, então porquê é que renovou? Eu acho que Sérgio Conceição renovou basicamente como um último exercício de gratidão para com Jorge Nuno Pinto da Costa. Porque, mas isto, enfim, é a minha opinião. Pode não ter, é a minha leitura daquilo que se passou. Agora, pode ter sido isso ou pode não ter sido. Atenção, é bom que isto fique claro. Não estou aqui a dizer que foi de certeza. Ninguém me disse. Não foi o Sérgio Conceição que me disse, olha pá, eu renovei para manifestar aqui alguma gratidão para com o Presidente, porque e tal, não sei o quê, blá, blá. Não. É a minha leitura dos acontecimentos. Acho que ele renovou para dar ali uma última demonstração de gratidão para com o Presidente, e daí o facto de ele poder libertar-se do contrato, aparentemente sem ter que ressarcir o Futebol Clube do Porto, se ele assim entender. Portanto, essa é a minha visão das coisas. Acho que ao fim de 7 anos ele está já um bocado cansado de andar um bocadinho a fazer omeletes sem ovos e quereria experimentar outra coisa na carreira dele. Depois, também acho, de facto, que não há grande vontade de André Villas-Boas ficar com este treinador. E porquê é que eu digo isto? Também já o expliquei, aliás, já o expliquei em texto de último passo. Digo isto porque, primeiro, acho que a comunicação de Sérgio Conceição não é consentânea com a comunicação da nova administração do Futebol Clube do Porto. Pelo menos o Futebol Clube do Porto foi moldado durante 40 e tal anos à luz daquilo que é a comunicação de Pinto da Costa, que é uma comunicação de revolta contra o centralismo, de revolta contra os grandes de Lisboa, de ganhar contra tudo e contra todos. E isso foi uma coisa que fez sentido. Não vou aqui sequer, porque eu vivo em Lisboa, portanto eu sei que aparece aqui malta que vive no Porto e acha que isso continua a fazer todo o sentido para quem vive no Porto. Portanto, eu que vivo aqui em Lisboa não posso, de facto, estar a achar que quem vive no Porto não tem razão para se indignar contra o centralismo de Lisboa, porque este continua a ser um país muito centralista, isso é uma verdade. Aquilo que eu tenho a certeza é que, para podermos, eventualmente, vir a ter um Futebol Clube do Porto global, um Futebol Clube do Porto nacional, um Futebol Clube do Porto que, ganhando, consiga agregar adeptos de todas as zonas do país e não afastar adeptos de outra zona do país que não aquela onde está implantado, é preciso outro tipo de comunicação. Tipo de comunicação mais consentâneo com a comunicação que André Villas-Boas fez, por exemplo, na sua campanha eleitoral, em que, inclusive, nós vimos os discursos durante a campanha, nunca vimos Villas-Boas a ir a explicar votem em mim porque eles são maus, mas vimos muitas vezes Pinto da Costa a dizer votem em mim porque ele é mau. Portanto, há aqui muito mais a vontade de se impor por aquilo que é e não por aquilo que os outros não são. Há aqui uma diferença. Depois, há ainda uma outra leitura que eu faço, que tem que ver com as notícias que começaram a sair relativas ao salário do novo contrato de Sérgio Conceição, que aparentemente serão os tais 4 milhões de euros por época, que ainda assim é menos do que vai ganhar o Roger Schmidt no Benfica e é pouco mais, enfim, pouco, tendo em conta que são 4 milhões, porque se for 1 milhão de diferença, para mim é muito, mas para quem ganha 3 ou 4, acho que a diferença não é assim tão grande, do que ganha o Ruben Amorim no Sporting. mas começaram a sair notícias no sentido de que, bom, o novo contrato de Sérgio Conceição é um problema porque ele vai ganhar muito e o Futebol Clube do Porto não pode pagar. Ora, o Futebol Clube do Porto, se quiser ter um treinador de top e quiser ir buscá-lo ao estrangeiro, dificilmente, a não ser que seja alguém a início de carreira e que seja uma aposta de risco, dificilmente poderá pagar menos do que isso. Portanto, a minha leitura é de que quando aquelas notícias saem cá para fora, elas vêm... Eu não sou... Estive nas redações durante muitos anos e nunca vi, tal como já vos disse aqui várias vezes, nunca vi os jornalistas sentarem-se à volta de uma mesa e dizerem assim, é pá, vamos ver o que é que a gente vai aqui inventar hoje. Não, muitas vezes, aquilo a que comecei a assistir e muitas vezes me revoltou, foi os jornalistas a ouvirem uma fonte dentro de um clube a dizer, olha que, pá, 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 e compram aquilo porque, enfim, sentem-se desculpados porque há alguém do clube que dizem, ó, eu isso, sou contra isso, acho que não é assim que se faz jornalismo, mas isso já havia acontecer muitas vezes. E, portanto, eu admito perfeitamente que quando sai a notícia ela tenha sido superada por alguém de dentro da nova estrutura do Futebol Clube do Porto. E se alguém dentro da nova estrutura do Futebol Clube do Porto começa a dizer que, atenção, o novo contrato de Sérgio Conceição é muito caro, é demasiado caro para aquilo que o Porto pode pagar, é porque já estão a querer preparar a opinião pública para a possibilidade de uma saída do treinador. Pronto. Tudo explicado relativamente àquilo que eu julgo. Ah, e há uma outra questão depois. Porque é que, o que é que eu acho do nome de Sérgio Conceição ser apontado a tantos clubes? Acho que, enfim, é um treinador que tem muitas vitórias no seu passado recente. É um treinador que em 7 anos foi 3 vezes campeão no Porto. Dois deles com equipas que não eram melhores do que os dos adversários. Eu acho que a equipa de 2022 era melhor, de facto. As equipas de 2018 e de 2020 foram praticamente milagres feitos pelo Sérgio Conceição e, portanto, não acho que é normal que ele acabe por ser falado para os clubes que estão à procura de treinador. Ele tem um passado no futebol italiano, embora seja um passado no Inter e na Lazio, e no Parma também, creio eu. Parma? Acho que sim. Creio que passou pelo Parma. Bom, enfim, importa pouco neste momento, sobretudo o Inter e Lazio, e portanto, quando há clubes de topo no futebol italiano à procura de treinador, é possível que se lembrem dele, não é? O Milan vai ficar sem o Stefano Pioli, ou decidiu abdicar do Stefano Pioli ao fim destes anos todos, e portanto está à procura de treinador. O OM continua à procura de treinador, aliás, já está há muitos anos e ainda não encontrou, portanto é bem possível que se lembrem do Sérgio Conceição. Pergunta ainda ao Luís António Cabral, qual é o meu prognóstico para a final da taça? Vamos esperar para a semana, falamos disso, está bem? Eu neste momento, se tivesse... Ouça, a gente olha para as duas equipas, vê aquilo que o Sporting produziu e vê aquilo que o Porto produziu e acha que o Sporting é favorito. Acho que é normalíssimo que assim seja. Agora, isto quer dizer que o Sporting vai ganhar? Não. Um jogo. Num jogo pode acontecer muita coisa. Rafael Mota, olá, bom dia. Excelente análise no último passo de hoje. Obrigado, Rafael. O último passo de hoje foi sobre o Sporting Clube Braga. E tem um bocado que ver também com aquilo de que vamos falar mais à frente, que é a tal decisão daquilo que falta, porque o Braga ainda está na luta pelo terceiro lugar. Depende apenas de si próprio para ser terceiro. Tem que ganhar ao Porto. E depois, para estar na Liga Europa sem passar pelas pré-eliminatórias, precisa de que o Porto perca também a final da taça. Portanto, são, basicamente, a temporada do Braga, o desfecho da temporada do Braga depende de 2 derrotas do Futebol Clube do Porto. Não é fácil. Não depende só de si próprio para isso, depende só de si próprio para chegar ao terceiro lugar, mas basicamente aquilo de que, sobre o que escrevi hoje foi muito sobre a reflexão que é preciso fazer em torno do projeto do Braga e do ponto em que está o projeto do Braga. César Gonçalves, bom dia e um abraço também. Bom dia para o Luís Machado, bom programa, obrigado. Bom dia para o Paulo Ponte Ferreira. Bom dia para o Ricardo Ribeiro. Parece que só falta decidir se o Porto perde a final da taça por poucos ou por muitos, diz o Ricardo, que é portista. E eu não percebo, Ricardo, porque é que diz isso? Não é, como é que era o cântico? Porque é que diz isso? Não é? Era assim. Gostava de perceber já agora. Eu acho que falta decidir muita coisa. Faltam 90 ou 120 minutos de jogo, mais penaltis, eventualmente, se forem precisos. Portanto, não vejo porque é que... Agora, uma coisa é a gente olhar, como eu olhei há bocadinho, e dizer assim, epá, o Sporting fez um campeonato fantástico. O Porto, não. O Sporting está num momento melhor do que o Porto. Portanto, se tivermos de dizer assim, quem é o favorito? Eu acho que é normal que as pessoas digam que o Sporting está melhor e tem mais condições para ganhar. Não quer dizer que vai ganhar, nem que já tenhamos decidido que vai ganhar. como é evidente. Luís Mendes, bom dia. Ricardo Louro Martins, bom dia. Qual é o tema de segunda-feira? Bom, eu geralmente costumo decidir o tema do Futebol de Verdade para aí meia hora antes do programa começar. Portanto, acho que estamos aqui a ser demasiado prospectivos relativamente àquilo que vai ser o Futebol de Verdade da próxima segunda-feira. No entanto, este é um bom dia para fazer essa pergunta. E porquê? Porque à partida, a não ser que aconteça alguma coisa de extraordinário, o Futebol de Verdade da próxima segunda-feira vai ser sobre a vossa escolha dos 26 para o Campeonato da Europa. Quem não sabe, é só uma questão de ir a tadeia.substack.com. Lá está. Não precisam de pagar nada, não precisam sequer de subscrever, se lá forem ao site, e têm lá um texto, aparece-vos no ecrã inicial, à partida, que diz, escolha aqui a sua seleção. E, portanto, têm lá um inquérito para poderem escolher os vossos 26. Na segunda-feira que vem, vamos ter aqui no Futebol de Verdade a apresentação dos resultados da vossa votação. Ora, neste momento, deixem-me cá ver quantas pessoas já responderam. 703 pessoas já responderam ao inquérito. Estão lá 50 e tal jogadores para vocês escolherem os 26. E na segunda-feira, aqui no Futebol de Verdade, pode não ser o tema principal, mas em princípio será, apresentarei o resultado da vossa votação. Depois, na terça-feira de manhã, escreverei no meu Substack, em tadeia.substack.com, sobre os meus 26. Na segunda-feira, vou divulgar aqui quem são os vossos 26. Na terça de manhã, vou escrever eu quem são os meus 26. E na terça, ainda não vi as horas, mas há de ser meio-dia e meia, geralmente é sempre a hora do costume. O Roberto Martínez vai divulgar os 26 dele, que são os que contam. A gente até pode escolher o A, o B e o C, mas quem conta são o D, o E e o F, que são aqueles que vai escolher o Roberto Martínez. E depois cá estaremos para comentar, provavelmente, na quarta-feira, no texto do último passo, as escolhas do Roberto Martínez. Portanto, Ricardo, se ainda não votou, é dar lá um salto. E isto é válido para todos vocês. Em tadeia.substack.com está lá o inquérito, é só irem lá votarem, escolherem os vossos 26. A Curcio Afonso, bom dia. José Gonçalves, bom dia. E bom dia para o João Ferreira, que parece que andou para aí na Serra do Jerez durante uns dias a apanhar chuva na Moleirinha para fotografar, que é isso que ele faz. Vi no nosso servidor do Discord, pareceu-me ver, foi assim um bocadinho de fugida, se calhar estou enganado, mas acho que sim, que o João andou a fotografar nestes últimos dias pelo Jerez. Jorge Fernandes, bom dia. Ramiro Tavares já manda boa tarde, porque no Luxemburgo, onde ele está, já é boa tarde. João Sousa, bom dia também. Jaime Abreu, bom dia. E diz ainda ao Jaime Abreu que acha que o som está com um nível muito baixo. Oh, Jaime, eu não mexi no som. O som está à partida com o mesmo nível que está sempre. Não quero com isto dizer que não tem razão, mas eu acho que o Jaime é assim mais ou menos como eu. Tem algumas dificuldades para mexer nas partes mais técnicas das coisas e, portanto, entre a possibilidade de eu ter estragado aqui o equilíbrio do som, que nunca foi grande coisa, é bom que a gente assuma isso, e do Jaime estar aí a fazer alguma coisa mal na forma como está a ver o programa, se calhar fica aí a meio caminho entre as duas coisas. Bom, vão dizendo por aí vocês também como é que está o som, se está assim tão baixo como o Jaime se queixa, ou se é de facto o Jaime que tem ali as definições do dispositivo em que está a ver alteradas. Jorge Fernandes, o que dizer dos adeptos do Tottenham que festejaram a derrota do seu clube para o Arsenal não ser campeão? Acho que em Portugal isso não acontecia, nem com o Benfica, Sporting ou Porto. O Ange Postecoglou ficou completamente possesso com esta situação. A situação explica-se muito rapidamente. Eu também escrevi um bocadinho sobre ela, até por acaso a propósito do discurso motivacional do Frederico Varandas ao plantel do Sporting. Escrevi a priori, porque já se sabia que isso ia acontecer, já havia uma série de notícias nesse sentido, e o Postecoglou foi colocado perante essa eventualidade na conferência de imprensa de antecipação do Tottenham-Manchester City. Basicamente era assim. Tivemos ali um dia, foi o dia deste Tottenham-Manchester City, que se jogou ao meio da semana para pôr o calendário da Premier League em dia, em que os adeptos do Tottenham queriam que o Tottenham perdesse, porque se o Tottenham perdesse, isso significava que o Manchester City ganhava e o Arsenal tinha menos hipóteses de ser campeão. Ainda não as perdeu, falta a última jornada neste fim de semana. O City só precisa de ganhar em casa ao West Ham, enquanto que o Arsenal joga em casa com o Everton, e se o City ganhar, o Arsenal não tem hipótese. Por outro lado, os adeptos do Arsenal, que não estavam em jogo, mas tinham a sua época ali em jogo, queriam que o Tottenham ganhasse, porque se o Tottenham ganhasse, o que é que acontecia? O seu próprio clube, o Arsenal, tinha hipótese de ser campeão, porque ficaria à frente do campeonato, bastava que empatasse, aliás, ficaria à frente do campeonato, ia depender de si próprio para esse último jogo em casa contra o Everton. Ora, aquilo que me parece, a mim, é que um clube ou é grande ou não é, e quando um clube é grande, está-se nas tintas. Os seus adeptos estão-se nas tintas relativamente àquilo que os resultados da sua equipa podem provocar noutras lutas. Se o Tottenham fosse um clube grande, e eu acho que não é, e aliás, parênteses, na semana passada eu disse aqui que na Premier League não havia mobilidade ascensional dos treinadores, porque nos últimos 10 anos só tinha havido dois treinadores a passarem de um clube de meio da tabela para um clube grande, que tinham sido o Frank Lampard, do Derby County, que acho que até estava no Championship, não estava na Premier League, do Derby County para o Chelsea, mas o Lampard era um antigo capitão do Chelsea, portanto há ali uma espécie de efeito clubístico, e o Graham Potter, que passou do Brighton para o Chelsea também. Nenhum dos dois está lá já para contar a história, correu mal, e não houve mais nenhum caso de mobilidade ascensional dentro da Premier League para um clube grande. E houve um de vocês que veio comentar e dizer assim, epá, atenção, esqueceste aí do Nuno Espírito Santo, que passou do Wolverhampton para o Tottenham. E a resposta é esta, o Tottenham não é um clube grande. E não é um clube grande, e a prova disto está neste facto. Eles preferiam que o Tottenham perdesse com o City só para o Arsenal não ganhar. Isto é um sinal de pequenez. Enquanto o Tottenham não conseguir resolver esta questão, não vai ser um clube grande e não vai. Podem contratar quem quiserem, podem ter o treinador que quiserem, não vai ser grande e não vai ganhar campeonatos. Porque continuam os seus adeptos a ser mais movidos pela infelicidade dos outros do que pela sua própria felicidade. O Luís António Cabral diz Barcelona. Pronto, está bem. Não sei se... se está a responder a alguém, mas não deve ser, porque, enfim, Barcelona, ou das duas uma, ou está aqui satisfeito porque o Barça ontem ganhou e tem o segundo lugar, creio que já seguro, na La Liga, ou se está a lembrar-se daquela canção do Freddie Mercury com a... Já não me lembro com quem era. Bom, enfim, também não interessa, dos Jogos Olímpicos, mas pronto, é isso. O Guilherme Pereira chegou, boa tarde a todos. Diz o Ricardo Louro Martins que este é um país muito centralista, em Lisboa e Porto, a verdade é essa, pronto, ok. Aí também acho, e acrescenta, é o interior, o Alentejo, Trás-os-Montes, a Beira, que de facto tem razões de queixa do centralismo, o país é tão centralista no Porto como em Lisboa. Boa tarde, Pedro Almeida, bom dia para o Hugo Silva, boa tarde para o Alexandre Salazar. Josias Martins de Cardoso diz, acho totalmente o oposto, Sérgio Conceição renovou a pensar totalmente nos seus interesses e não por gratidão, surpreende-me esta explicação do António, eu por acaso não acho nada, mas pronto, ao Josias, discordamos, e quanto a isso, batatas, pronto, ainda bem, a gente não tem que estar de acordo em tudo e mais alguma coisa. Luís Machado jogou sim com o Fernando, ok, certo, no Parma, e acho que ganhou com o Fernando Couto, Fernando Cotton é outra coisa. Eu estava aqui a fazer uma pausa porque estava a tentar perceber quem era o Fernando Cotton, mas agora sim lembro. E acho que ganhou a taça UEFA. Com eles, muito bem. César Gonçalves, poderá Sérgio Conceição aceitar o Marselha? Projeto, eu acho que sim. Portanto, primeira resposta, embora aparentemente as notícias sejam de que rejeitou, mas acho que podia aceitar, sim. Não vai, o Marselha, atenção, é o clube francês, acho eu que ainda é o clube francês com mais adeptos. Portanto, podemos dizer que é o maior clube francês. Acho que as novas gerações já começam a ser muito o PSG, mas o PSG era até há pouco tempo uma realidade um bocadinho alternativa. E depois, a minha grande dúvida é esta que o César enuncia a seguir. Projeto de 3 a 4 anos para colocar o Marselha no topo. Não há projetos de 3 a 4 anos em Marselha, porque Marselha não só é um clube com uma massa adepta absolutamente gigantesca, como é um clube com uma massa adepta absolutamente insuportável de pressionante. É muito difícil de imaginar projetos de 3 a 4 anos no OM. E diz-me ainda, ou com as qualidades de Sérgio Conceição, habituado a jogar Champions, vai rejeitar esta hipótese. Um abraço. Um abraço para si também, César. Respondido. Josias Martins Cardoso, o quarto lugar dá acesso direto à Conference League? Não. Portugal não tem acesso direto à Conference League. Vamos lá ver. Como é que isto está? Sporting direto na Liga dos Campeões. Benfica, para já, na pré-eliminatória da Liga dos Campeões, mas direto se o Leverkusen ganhar a Liga Europa ou se a Atalanta ganhar a Liga Europa, mas ficar do primeiro ao quarto lugar na Série A. Se não se verificar nenhuma destas duas, ou melhor, se a Atalanta ganhar a Liga Europa, não pode haver mais ninguém, o Leverkusen não é a Atalanta, e a Atalanta não ficar em primeiro, segundo, terceiro ou quarto de Itália, o Benfica vai para a terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões. Se o Benfica for direto, deixa-me já responder à pergunta, não entra mais nenhuma equipa portuguesa nas pré-eliminatórias da Champions. Quem entra é o segundo classificado do país que está a seguir e que ainda não tinha duas equipas na Liga dos Campeões. Portanto, não há nenhuma hipótese do terceiro ainda vir a dar acesso à pré-eliminatória da Liga dos Campeões. Depois, vencedor da Taça de Portugal, direto na Liga Europa. Se o vencedor da Taça de Portugal for o Sporting, que já está na Liga dos Campeões, o finalista vencido não vai direto para a Liga Europa. E quem vai direto para a Liga Europa é o terceiro classificado. Se o Futebol Clube Porto ganhar a Taça de Portugal, vai direto para a Liga Europa. Se ficar em terceiro no campeonato, perdendo a Taça de Portugal, vai direto para a Liga Europa. Se o Porto perder a Taça de Portugal e ficar em quarto no campeonato e for o Braga ao terceiro, vai o Braga direto para a Liga Europa e o quarto classificado, neste caso, vai para a pré-eliminatória da Liga Europa. E quem vai para a pré-eliminatória da Conference League é o quinto classificado do campeonato. Portanto, é assim. Mas não temos nenhuma vaga direta na Conference League. Rui Costa, que é o Viriato Rui, boa tarde. Jorge Fernandes, eu acho que as declarações do Varandas fazem o Porto favorito. Pronto, Jorge, ainda bem. Ainda bem que acha. Eu acho que muito pouca coisa se joga ali daquilo que foi dito ou não dito no jantar de celebração do campeonato. Enfim. E diz o Ricardo Louro Martins, falo do tema de hoje que fica para segunda. Hoje não vai ficar nenhum tema para segunda, em princípio, até porque o tema de hoje, se não ficar resolvido hoje, fica resolvido no sábado, não é? Não há mais. Guilherme Pereira, como será o futebol de verdade durante o Euro? Haverá flashes sobre a seleção? Flashes haverá de certeza. Futebol de verdade durante o Euro, ainda não decidi se vou fazer. Logo vemos. Alexandre Salazar respondeu também àquilo que eu tinha dito, dá direito às pré-eliminatórias da Liga Europa, sim, é isso mesmo. Jorge Fernandes, acho que todos têm de fazer pré-eliminatórias para a fase de grupos da Conference League, é verdade que sim. E o Guilherme Pereira quer uma fantasy do Euro. Já não te chegou a fantasy da Liga dos Campeões, para estares a humilhar-nos a todos. Bom, ok. Diz o Alexandre Salazar que o som a 11 mil quilómetros está bom. O Josias também diz que o som está bom. Chegou o Alcides, bom dia. O João Ferreira confirma, não sei se é que o som está bom ou que esteve a fotografar. E o Rafael Mota diz que o som está normal. O Guilherme Pereira que o som está bom. O Alcides, que está no Reino Unido, diz que o som está ótimo, a 2.500 quilómetros. O César Gonçalves diz que o som está top. E o Jorge Fernandes diz que o som está bom. E o João Ferreira diz que o som está normal. E pergunta-me aqui o Josias, a minha sobrinha. Eu estive com eles, com o Paulo e com a Anísio, com a Catarina e com a Sofia, no último fim de semana. Porque temos sempre uma reunião de família, precisamente em Coimbra, onde eles estão. E eles acharam o máximo que tivesse havido aqui quem se tivesse lembrado que a Catarina era adepta do Tottenham. Ainda não lhes perguntei, mas creio que sim. Acho que, segundo... Eu falei com o Paulo sobre outras coisas, que é o pai da Catarina, já agora, e que é... e ele, da altura, acho que ele me disse que ela estava a torcer para que o Tottenham não ganhasse ao City, que é uma coisa que, enfim, tenho alguma dificuldade em entender. Alcides Correia, uma vez fizeram uma sondagem a adeptos do City e preferiam ganhar a Taça de Inglaterra ao Man United do que ganhar a Champions. Pronto. Nuno Nunes, o David Moyes também foi do Everton para o Manchester United. Certíssimo. Não foi, foi nos últimos 10 anos. E lá está, a minha afirmação tinha a ver com os últimos 10 anos. Eu creio que Ferguson saiu em 2013, portanto já foi há 11 anos. Portanto, continua a ser verdadeira. É verdade aquilo que o Nuno está a dizer e é verdade aquilo que eu estou a dizer também. O Alexandre Salazar lembra-se que foi a Montserrat de Caballé, que cantava o Barcelona com o Freddie Mercury. E o Rafael Mota diz que Barcelona seria ainda a falar sobre o Sérgio Conceição. Ah, o Sérgio ir para o Barcelona. Não, não vai acontecer. Aliás, não vai acontecer porque o Xavi Hernández já disse que vai ficar. Portanto, não há sequer essa hipótese. Bom, diz ainda o Josias, não conseguem ser campeões por causa dos clubes melhores e não pela mentalidade dos adeptos. Certíssimo. O campeão é o melhor. Se eu não sou campeão, é porque houve alguém que foi melhor do que eu. Ponto. Agora, quais são as razões que levam a que os outros sejam melhores? É só porque está lá escrito assim, Manchester City, vírgula, clube melhor do que o Tottenham. Não, é porque no Manchester City se trabalha e se pensa as coisas de uma maneira superior àquilo que se trabalha e se pensa no Tottenham. É isso que eu acho. Não há aqui nada que seja decretado que o Tottenham não pode ser um clube melhor do que são. Então, em Inglaterra, que as coisas são tão volúveis como... Não no curto prazo, mas no médio e longo prazo. Aliás, o Tottenham já foi campeão inglês. Ricardo Louro Martins, não conseguem ser campeões porque, se calhar, o Kane é adepto deles. Muito bem. O Alexandre Salazar esclarece que o Couto saiu do Parma em 97 e que o Parma ganhou a Taça UEFA em 99 e o Sérgio Conceição foi para lá em 2000. Muito bem. E o Luís António Cabral diz que sim, as notícias de hoje dizem que o Sérgio Conceição pode ir para o Barça. A sério. Palavra de honra que não ouvi nada disso e que isso me faz muita confusão. Mas assim, uma confusão tremenda, porque creio que é absolutamente certo que já está confirmado o Xavi Hernández na próxima temporada. Mas enfim, a coisa evolui, não é? Frederico Ramos, boa noite desde Singapura. Então, boa noite para aí também. Rafael Mota diz que eu tenho que acelerar nas respostas. Luís Machado, isto ainda era a propósito do Fernando Cotton, que é escrito inteligente em inglês, porque o Luís está em Manchester. E o Ricardo Louro Martins diz que, pela pressão dos adeptos e dificuldade em ter um projeto a longo prazo, podemos dizer que o Marselha é o Vitória de França, que é o Vitória Sport Clube. Não. Não, a começar porque o Vitória tem adeptos pressionantes e ferrenhos, mas não tem a dimensão em Portugal que tem o OM em França. César Gonçalves, penso que só é mais titulado o Lyon do que o Marselha, nem o PSG chega aos calcanhares em títulos conquistados. Marselha e PSG, uma rivalidade eterna. João Ferreira, fui ver um jogo do PSG na Ligue 1 em Nice, eles não encheram o seu pequeno setor, não deviam estar lá mais de 3 mil, é isso. Jorge Fernandes, no Marselha, o Vilas Boas foi treinador do ano em França e no ano a seguir foi despedido. E diz o Jaime Abreu, que agora finalmente tem o som top. Bom, ainda bem. E o Alexandre Salazar diz que há notícias que dizem que afinal o Xavi pode sair. Eu acho que vai ser muito difícil. Vamos lá ver. O futebol do Sérgio Conceição tem zero a ver com o futebol do Barcelona. Não, Sérgio Conceição é um treinador muito mais forte na atitude defensiva e nas transições do que na posse. E o futebol do Barça é outro tipo de futebol. Portanto, é verdade que estava ao Deco a decidir, pronto, e que pode haver aqui. É verdade que o Zubizarreta está no Porto, e que há uma ligação, e que eventualmente pode haver aqui uma tentação. Aliás, vimos isso com as notícias desta semana, a propósito da possibilidade do Vítor Roque vir para o Porto, porque o Barça está mortinho para se ver livre do Vítor Roque e precisa de um emprestar na próxima época, do PP ir para o Barcelona, quando o Barcelona pensará seguramente muito mais acima do que o PP, mas também não tem dinheiro para os jogadores que naqueles se calhar está a pensar. Portanto, podemos ver aqui uma espécie de uma ponte entre os dois clubes, mas acho francamente muito, muito difícil. Eu, por acaso, não vi essas notícias. Vi os jornais quase todos, mas não vi essas notícias. Jorge Fernandes, no Man City tem o Guardiola, por isso são sempre campeões todos os anos, ok? Também não creio que seja por aí. Josias, se o Sérgio Conceição quisesse sair e tinha feito a renovação só por gratidão, tendo André Vilas Boas ganhas e eleições, já não tinha dito que queria sair, não, porque aí perdia face. Não, ele não pode nunca reconhecer isso. Ou que não ia conversar com a AVB, não. Nunca faria isso. Porque é o Porto que está em causa. e Sérgio Conceição nunca faria isso ao emblema que ele aprendeu a gostar. Portanto, nunca iria dizer, não falo com o Presidente. Claro que ele tem que dizer que fala. Não pode dizer o contrário. João Ferreira, os grandes clubes ingleses estão a jogar a Superliga Europeia e o Tottenham joga o Campeonato de Londres. Alexandre Salazar, não quero com isto dizer que acho que o Sérgio vai para o Barça, acho que não faz sentido nenhum, claro. E o Josias diz que as notícias de hoje dizem que Laporta ficou chateado com a conferência de imprensa pré-jogo com o Almeria. Xavi disse que não vai ter condições para competir com o Real Madrid e outros clubes europeus. Olha, isso não tinha visto ainda. Eles fazem as pazes. Até porque o Laporta depois não tem dinheiro para mandar cantar um segue, portanto, aliás, eu achei, e cheguei a ter esse debate na RTP, inclusive, quando a malta dizia, ai, tal, o Barcelona, pode ir para lá o Sérgio Conceição, o Ruben Amorim, mas quem é que no seu perfeito juízo, e atenção, eu acredito mesmo nisto que estou a dizer, quem é que no seu perfeito juízo, neste momento, deixa um clube português estável e com condições para ser campeão e para jogar a Liga dos Campeões e o troca por um Barcelona que não tem sequer a certeza. O Barcelona é um clube gigante, é um dos maiores clubes do mundo, mas neste momento não tem sequer a certeza de poder inscrever os jogadores no final da época. Aliás, basta atentarmos naquilo que foi o processo de entrada do Vitor Roque no Barça. Porquê é que o Vítor Roque foi para o Barça em janeiro e não agora apenas em agosto, conforme estava previsto? Foi para o Barça em janeiro porque o Gavi se lesionou e foi imediatamente retirado da lista de jogadores inscritos no mercado de janeiro, porque era uma lesão grave e não podia jogar mais nesta época, e foi libertado ali um valor no orçamento que permitia que o Barça inscrevesse um jogador. Agora, tinha que ser um jogador que ganhasse tão pouco como ganhava o Gavi, que era um dos mais mal pagos do plantel, porque é um jogador da cantera, um jogador da formação, de La Masia e tal, e não sei o quê. E então, a solução foi a entrada do Vítor Roque. Não tem nada a ver. Falávamos de um médio mais combativo, mas com condições para ser importante, impactante em zonas de criação, e de um ponta-de-lança, que não era de todo aquilo que o Barça precisava de inscrever, mas foi aquilo que o Barça pôde inscrever. O Barça está completamente pendurado nos pressupostos financeiros para poder inscrever-se na Liga Espanhola. E, enfim, isto é uma coisa que tem alguns paralelismos com a situação em que o Sérgio Conceição apanhou o Futebol Clube do Porto, mas ainda assim não creio que seja esse o caminho. Bom, meus amigos, eu preciso de avançar, já vamos com 38 minutos de programa. Ricardo Pinho, que opinião tem sobre jornalistas, entre aspas, como o Fabrício Romano, serem instrumentalizados para influenciar o mercado de transferências? Ou, por outro lado, acha que não influenciam assim tanto? Acho que influenciam, sim. Acho que são instrumentalizados, sim. E a opinião que tenho é não ligar para a patavina. Pronto. Mas isso sou eu. Agora, que o homem acerta muitas vezes, e se falarmos especificamente do Fabrício Romano, acerta, claro. Que ele tem contactos extraordinários, tem, que ele não obedece, se calhar, tantas vezes assim às regras deontológicas da profissão, também estou convencido disso, mas eu não conheço, sequer nunca falei, não conheço a pessoa, portanto não posso estar aqui naturalmente a julgar alguém que não conheço. E diz aqui o Ricardo Lourdes Martins que aquela do Marselha Vitória era ironia, não tinha nada a ver com dimensão ao palmarés. O Luís Mendes, que neste momento o Barça tem um passivo gigante, e a questão nem sequer é essa. E o Guilherme Pereira pergunta para quando uma live de 24 horas para resolver todas as nossas dúvidas. É que é já a seguir, ó, Guilherme. Bom, vamos lá. Vamos começar pelas sondagens. E para isso eu vou ter que retirar daqui o banner que está aqui a passar em baixo. Já está. E vamos então às sondagens desta semana. Já sabem como é que isto funciona. Todos os dias, meio da manhã, eu escrevo um texto que é o último passo, que é a minha reflexão sobre a atualidade. E todos os dias também há uma partilha desse texto. Desse texto, enfim, do início desse texto, no meu Instagram. Com um link para poderem ler o resto do texto, e depois há uma sondagem nas minhas stories. Essas sondagens duram 24 horas e durante essas 24 horas vocês podem votar numa das opções que vos é dada a escolher. E depois, à sexta-feira, eu venho aqui dar nota dos resultados das sondagens da semana que passou. Vamos a isso? Vamos embora. Primeiro que tudo, deixem-me dizer-vos qual é a sondagem de hoje. Aliás, primeiro que tudo, deixem-me beber água, porque estou a começar a ficar com a garganta seca. Bom, hoje escrevi sobre o Sporting Clube Braga, tal como o Rafael Mota já tinha aqui assinalado. sobre aquilo que terá falhado e terá sido bem feito pelo projeto do Sporting Clube Braga este ano, sobre aquilo que é o futuro próximo do Sporting Clube Braga, mas aquilo que vos peço para responderem nas minhas stories de hoje, e vão estar disponíveis até cerca das 11 da manhã de amanhã, esta possibilidade de votarem, é se a época do Sporting Clube Braga será boa, mesmo que a equipa acabe em quarto lugar, se a época do Sporting Clube Braga só será boa se a equipa acabar em terceiro, isto é, se ganhar o Futebol Clube Porto amanhã, ou se a época do Sporting Clube Braga será uma decepção, mesmo que a equipa acabe em terceiro, porque, enfim, quem responder a esta possibilidade será, naturalmente, porque acha que o Braga aspirava a mais do que uma terceira posição, quanto mais uma quarta. Vamos lá. Bom, na sexta-feira passada eu tinha escrito sobre precisamente a situação entre Sérgio Conceição e André Vilas Boas, em que explicava mais ou menos aquilo que é a minha visão, que foi aquela que eu expliquei aqui no início do programa hoje, que acho que nem Vilas Boas quer ficar com Conceição, nem Conceição quer ficar no Futebol Clube do Porto, mas neste momento estão condenados a pelo menos conversar um com o outro para não darem a entender isto, que eu estou convencido que é a realidade. E deixei então na altura à vossa disposição a possibilidade de votarem sobre o tema do... Eu estou só aqui a tentar ir buscar isto no meu telefone, porque não consigo ler. Isto está, de facto, fica pequenino aqui. Eu não sei se vocês conseguem ler, se não, eu tenho alguma dificuldade. Bom, e então a pergunta que eu vos colocava era: Sérgio Conceição vai? E depois a opção mais votada foi: vai sair porque quer e porque o clube não o quer. Portanto, é um bocadinho aquilo que eu penso. 43% de vocês escolheram esta possibilidade. Depois, 23% disseram que Sérgio Conceição vai ficar no Futebol Clube do Porto. 21% dizem que Sérgio Conceição vai sair porque quer, mas admitindo que o Futebol Clube do Porto queria ficar com ele. E 13%, finalmente, dizem que Sérgio Conceição vai sair porque é o clube que não o quer, admitindo que ele poderia querer lá ficar. Foi esta a sondagem de sexta-feira passada. Bom, no fim de semana tivemos as despedidas de Rafa do Benfica e de... do Benfica, não. De Rafa do Estádio da Luz e de Taremi do Estádio do Dragão, porque eles ainda têm o Rafa mais um jogo, que é esse Rio Ave Benfica de hoje, onde veremos se joga ou não, e o Taremi eventualmente mais dois, que é o Braga-Porto de amanhã e depois a final da Taça de Portugal contra o Sporting no próximo fim de semana, mas escrevi um bocadinho sobre isso, sobre aquilo que foi a carreira dos dois, de Rafa e de Taremi, e aquilo que se apresenta tanto a um como o outro no futuro, e a pergunta que vos coloquei foi: quem é que vai ter mais sucesso em 2024-25? Se é Rafa ou se é Taremi? 61% dos que votaram acham que é Rafa, 39% dos que votaram acham que é Taremi. Bom, na terça-feira, escrevi sobre o tal discurso motivacional de Frederico Varandas ao plantel do Sporting, em que Varandas disse aos jogadores, e depois houve ali uma fuga do vídeo que acabou por transpirar cá para fora, disse que na final da taça não é para ganhar, é para rebentar com eles, portanto, discurso motivacional intramuros, mas que pode naturalmente ser aproveitado para motivar os adversários, que não gostarão de ver o presidente do rival vir dizer que, enfim, não é só para ganhar, é mesmo para rebentar com eles. E a pergunta que eu vos fiz foi se a frase de Varandas foi, e depois, hipótese mais votada por todos vós, 40%, uma banalidade. 29% acham que foi um risco, 20% acham que foi, que ele disse, aquilo que tinha de dizer, e 11% acham que foi uma ofensa. Eu não acho nada que tenha sido uma ofensa. Acho que as coisas têm que ser vistas. E já vi muita gente a dizer que, enfim, é inadmissível que um presidente venha dizer isto. Enfim, ele disse aquilo dentro do... É como se fosse dentro do balneário. E só quem nunca praticou desporto coletivo é que pode achar que não se diz aquilo e coisas muito piores dentro de um balneário. O erro ali foi permitir, de facto, que a coisa fosse filmada e que transpirasse cá para fora. E aí passou a tornar-se, do meu ponto de vista, um risco. E acho que sim, acho que foi um risco aqui. Votaria um risco, porque pode servir para motivar o adversário, sem dúvida nenhuma. Depois, na quarta-feira, escrevi então sobre esse Tottenham Manchester City, em que o City ganhou por 2-0 e dessa forma meteu pé e meio em cima do troféu da Premier League deste ano. Basta-lhe agora ganhar em casa o West Ham na última jornada para ser mais uma vez campeão. Escrevi sobre aquilo que é a carreira de Pep Guardiola, que durante toda a sua carreira só perdeu 3 campeonatos, um para o Real Madrid do Mourinho, um para o Chelsea do António Conte e um para o Liverpool do Klopp, e ganhou muitos mais. A pergunta que vos deixei foi se o Manchester City vai, e depois 78% de vocês dizem que vai ser um campeão justo, 16% acham que vai perder o título na última jornada. Eu acho que há muita gente que vota aqui totalmente no gozo, e 7% acham que vai ser um campeão injusto. Ontem, por fim, escrevi sobre a entrevista de Bruno Lage. Achei muito interessante a entrevista de Bruno Lage ao Record de ontem, porque há ali muitos paralelismos a fazer entre aquilo que foi a ascensão e queda de Bruno Lage no Benfica e aquilo que foi a ascensão e queda de Roger Schmidt no Benfica. E acho que muito tem que ver com aquilo que Lage disse na altura, quando ele diz que a pergunta a fazer não é se Luís Filipe Vieira, se já perdoei o Luís Filipe Vieira por me ter despedido, é se o Presidente já se perdoou a ele mesmo por ter abdicado do projeto. E acho que isto tem sempre muito que ver, de facto, com o projeto. Eu sou um projetista futebolístico, acredito sempre na superioridade da ideia sobre o homem. Acho que os homens podem ser trocados, as ideias, desde que tenham ideias. E a questão ali é que o Benfica, de facto, neste momento o problema não é tanto Schmidt, porque Schmidt era ótimo no ano passado, não é péssimo este ano. Ou então não era ótimo ano passado. Portanto, decidam lá isso de uma vez por todas. A questão é que passou a haver ali uma incompatibilidade entre a ideia e os meios que estavam ao dispor para a preencher. A pergunta que eu vos fiz ontem foi se Bruno Lage, e portanto era um bocadinho fazer aqui o paralelismo. E então, 38% de vocês acham que Bruno Lage foi mal demitido, devia ter ficado, e que portanto Schmidt também deve ficar. Ou seja, ainda assim a maioria... não é a maioria, deixem-me cá fazer contas, não, 38-47, a maioria acha que Schmidt deve ser despedido, portanto, embora por razões diferentes. 38% acham que Bruno Lage foi mal demitido e que Schmidt também deve ficar. 35% acham que Bruno Lage foi mal demitido, mas Schmidt deve ser posto a andar. 18% acham que Lage foi bem demitido e que Schmidt também deve ir embora agora, e 9% de vocês acham que Lage foi bem demitido, mas Schmidt deve ficar. Portanto, feitas as contas, 47% acham que Schmidt deve ficar, 53% acham que Schmidt deve ser posto a andar. Portanto, cá estão os resultados das sondagens desta semana. Muito brevemente olhar para os comentários que deixaram aqui relativamente a este tema. O Jorge Fernandes diz que o Javier Tebas, para quem não sabe, é o presidente da Liga Espanhola, está a sabotar o Barcelona. O Guilherme Pereira diz: eu creio que a época do Braga foi uma decepção, porque estávamos todos a apontar para ficar mais próximo do título. Não tem a ver com a oposição, tem a ver com a diferença para os líderes. Concordo, Guilherme. O Alexandre Salazar pergunta se haverá super... Alexandre, isso é daqui a 3 semanas, 1 mês, não sei. Sei lá, se haverá supergrupo europeu como houve para o Mundial. Vamos tentar fazer isso, eu acho que sim. Acho que teve graça, podemos voltar a fazer. Agora, se faremos ou não, veremos depois lá mais em cima da altura. Rafael Mota também tem essa opinião. Guilherme, não acho que seríamos campeões, nós, Braga, portanto, mas pelo menos estar lá perto dos primeiros. Diz o Ricardo Louro Martins que Varandas, para falar assim, teria de ser capaz de falar como deve ser. Pronto, ok, muito bem. É a sua opinião, Ricardo. Eu acho que, enfim, tem que falar, tem que fazer, e aparentemente já houve, enfim, nós vamos mantendo esta discussão no Discord. Já houve muita gente, se calhar mais bem falante, que fez muito pior. É aquilo que eu acho. Guilherme Pereira, o Manchester City será um justo campeão porque mais uma vez mostrou ser a equipa mais madura, e maturidade é essencial nestes taco-a-tacos. Faltou ao Arsenal no jogo com o Villa. E diz ainda: quanto a Lage, foi mal despedido, e Smith também o será, se for. Muito bem. E ainda ao Ricardo Martins: a verdade é que não vejo condições para um treinador continuar com aquele nível fanático, violento e vergonhoso por parte dos adeptos. E o Luís Mendes diz que o Roger Schmidt, se não for contratado por alguém, vai ficar. E Luís, vamos lá ver. Ele não vai ser contratado por ninguém. Pelo menos que lhe pague os 5 milhões de euros limpos que ele vai ganhar esta época, e muito menos os 6 que ele vai ganhar na próxima. Portanto, isso não me parece que vá acontecer. Portanto, acho que sim, acho que vai acabar por ficar no Benfica. Neste momento também já estou um bocadinho mais convencido disso do que de outra coisa qualquer. Bom, vamos lá. Perguntas da semana para entrarmos no final, e já vamos com 50 minutos de programa. Isto vocês comentam muito. Perguntas da semana e vamos ter que ser rápidos, o que não é fácil, porque uma das perguntas é precisamente do Ricardo Louro Martins. E atenção, deixa-me só deixar aqui uma chamada de atenção, porque estão a faltar as perguntas no YouTube. Enfim, o Futebol de Verdade está a chegar ao final da época, mas isso também vai ser um bocadinho uma razão para eu tomar as decisões que vou ter de tomar. É que se a malta não interage, então, enfim, não se faz. Faz-se só para premiums e faz-se noutra plataforma. Pronto. Se não há perguntas, não há respostas. O que eu estou a ver cada vez mais é que quem vai fazer perguntas ao YouTube é malta que também está, que é subscritor premium e que também está no Discord. E o Ricardo Louro Martins fez aqui uma pergunta que vai ser mais longa, vou já dizer, vai ser mais longa a pergunta do que a resposta. A pergunta é excelente, a resposta é simples. Mas eu preferia que vocês a fazerem perguntas. Façam perguntas, mas façam um bocadinho mais pequeninas. Porque assim fica difícil. Até para eu ler. Bom, diz o Ricardo o seguinte: boa tarde, António. Uma pergunta um pouco fora da época, mas cá vai. No modelo atual das confederações de futebol, existe um sistema de discos pedidos na Europa. Além do impacto das mudanças geopolíticas que afetam naturalmente o calendário, ainda temos quatro seleções diferentes no Reino Unido, e elas são a República da Irlanda, perdão, a Irlanda do Norte, assim é que é, o País de Gales, a Inglaterra e a Escócia, seleções que nem países são, como Gibraltar, e países não europeus, como Israel, Azerbaijão e Cazaquistão. O Azerbaijão é duvidoso que não seja europeu, por acaso. Cazaquistão, sim, não, acho que não é. Israel também não é. Na Ásia e na Austrália, na Ásia, a Austrália pôde mudar porque lhe dava mais jeito. A América é um continente com duas confederações, uma delas com tão poucas equipas que a Copa América nem apuramento tem, e seleções como Jamaica ou Cuba não têm adversários para se desenvolverem futebolisticamente. Não deveria existir uma menor autonomia das confederações de forma a que exista uma regra de Estado barra seleção, isto é, só Estados independentes podem ter seleções e apenas uma, e de pertença ao continente, com hipótese de escolha só em países que ocupem mais do que um continente, que é o caso da Turquia, por exemplo. Até para controlar o número de jogos do calendário, principalmente na Europa, e manter alguma lógica no futebol internacional. Se há Gibraltar na UEFA e a Austrália na Asian Football Confederation, AFC, qualquer dia há seleções de Portugal, Madeira e Açores, ou Espanha e Canárias na UEFA, e o calendário fica gigante, ou a África do Sul na Conmebol. Muito bem. Pergunta longa, extensa, demorada e de resposta rápida. Acho que sim, acho que tem razão. Embora perceba as razões pelas quais isso não acontece. Primeira. Tradição. Antes de haver UEFA já havia seleções da Escócia, de Inglaterra, da Irlanda do Norte, ou na altura da Irlanda Unificada, creio eu, e do País de Gales. Portanto, seria, eles são os fundadores, são as Home Nations, e portanto seria muito complicado virmos aqui agora, de repente, decidir que eles não têm o direito de jogar sozinhos. Segundo, questões políticas. É impossível ter Israel a jogar na Confederação Asiática. E portanto, isso tornar-se-ia bastante. Agora, eu, tal como lhe digo, não fui ver se o Azerbaijão de facto é um país europeu ou asiático, já lá estive. Creio que o Azerbaijão é um país tão asiático como será, por exemplo, a Arménia. Eles estão ali paredes meias, e portanto, não creio que não me parece mal que o Azerbaijão jogue na Europa. O Cazaquistão já acho que tem razão, não percebo porque é que não joga de facto na Ásia. Embora creia que a questão aqui tem um bocado que ver, e não tem sequer que ver com o facto de ser uma antiga República Soviética, porque depois temos o Turcomenistão que joga na Ásia, temos o, enfim, tudo isso está um bocadinho indefinido. Por fim, razões competitivas. A passagem da Austrália para a Confederação Asiática teve que ver com o facto da Austrália ser muito superior a todas as outras seleções. E de se a Austrália joga o da Oceania, se a Austrália joga o apuramento da Oceania, mais ninguém se apura. E então aí estamos a limitar o crescimento das outras seleções e até o próprio desenvolvimento da Austrália. Portanto, eu acho que sim, acho que tem razão de base. Acho que cada vez mais isto está uma confusão, essa coisa da Copa América. Já vi lá jogar o Japão, já, enfim, parece-me que a Copa América era muito mais atraente quando era só a Copa América, pronto. Até admito que se possa juntar eventualmente a América Central à América do Sul, mas se juntamos a América Central à América do Sul, a América do Norte ficava só com México, enfim, México já é um bocadinho, México, Canadá e Estados Unidos, podemos fazer América unificada? Sim, fará sentido. do meu ponto de vista, mas é uma coisa para ser refletida e para ser pensada com o tempo no âmbito da FIFA. Bom, vamos lá, eu depois respondo aos comentários que vocês tiverem deixado. Agora, para já, quero passar à segunda pergunta, que é a pergunta do Discord, e que veio do Rafael Mota. E o Rafael Mota, no Discord, deixa a seguinte questão. Boa noite. Depois das acusações que saíram hoje nas notícias e todo aquele discurso do Rui Costa a justificar as notícias, que conclusões podem tirar deste caso? Fica o Rui Costa tão fragilizado na presidência como o Schmidt como treinador do Benfica? Escolhi a pergunta do Rafael só para dizer duas coisas. Primeiro, aquilo é tudo muito estranho, de facto. Há ali muitas aquisições feitas pelo Benfica, de jogadores que nunca chegaram a jogar no Benfica, que ninguém sabe muito bem onde é que andaram, onde é que vinham, porque é que custaram aquilo que custaram. Portanto, tudo aquilo é muito esquisito. Segundo, conclusões. É depois de se terminar a investigação. Eu não tiro conclusões enquanto os casos estão em julgamento. Não é essa a minha missão. E atenção, já fui aqui muito criticado, nomeadamente quando vinham dizer ai tal, o António diz que não tira conclusões do processo dos e-mails, mas tirou conclusões do apito dourado quando o Pinto Costa acabou por não ser condenado e tal. Pronto, ok. Eu no final das decisões do tribunal, posso, enfim, estou na posse dos dados, daquilo que a investigação apurou, daquilo que a defesa disse, posso tirar as minhas conclusões, posso discordar das decisões do tribunal. Agora, enquanto não ouvir a acusação, enquanto não ouvir a defesa, não tenho base para vir aqui de repente dizer mais do que aquilo que estou a dizer neste momento. É que aquilo é, de facto, muito estranho. É muito estranho e não percebo qual é a justificação que o Benfica pode vir a dar para justificar aqueles movimentos de dinheiro para contratar os jogadores que depois lhes acontecia aquilo que lhes acontecia. Mas vamos todos ficar à espera. O Luís Filipe Vieira ainda não falou sobre o tema, do que é que ele tem a dizer sobre o tema, do que é que tem a dizer as outras pessoas envolvidas, e quando eles apresentarem a defesa, cá estarei para dizer se essa defesa me convence ou não me convence. Vamos lá. Comentários vossos antes de entrarmos no tema final. Onde é que isto está? Aí é tanta coisa. Agora apareceu-me aqui outra vez a Montserrat de Cavalheiro. Isto foi para lá acima. Deu um salto. Isto de vez em quando dá saltos muito difíceis de entender ou de explicar. Vamos lá. Diz o Jorge Fernandes. O Braga ganhou a Taça da Liga, que é um título. Bateu-se bem na Liga dos Campeões, mas a diferença de quase 20 pontos para o campeão foi má. É verdade. Josias Martins Cardoso, a Arteta está a fazer um excelente trabalho, estar a disputar o campeonato com uma equipa jovem é de realçar. João Ferreira diz que é o nosso trabalho comentar e o Luís Mendes diz que há sempre a Arábia Saudita. César Gonçalves, já estou como diz o António, o Roger Schmidt chegou e foi campeão, agora não ganhou, é incompetente. Pode ter errado algumas coisas, errou. Errou muitas coisas. Mas não é incompetente, diz o César. Não, também não parece que seja um incompetente. O que não quer dizer que não tenha cometido muitos erros esta época. Perguntou Josias se o futebol vai sobrepor-se à geopolítica e o Guilherme diz que em Espanha há debate sobre se a seleção basca ou catalã poderia ou não participar nas competições oficiais. Tal é por agora rejeitado pela UEFA, até porque isso depois é um abrir de portas a uma série de outros independentismos e seria uma complicação gigante. Diz o Alexandre Salazar, penso que o Azerbaijão é europeu, pelo menos há uns 25 anos, nas aulas de geografia foi isso que aprendi, e o Jorge Fernandes, e juntar as seleções de Escócia e Inglaterra ia dar motivo para a independência na Escócia. Diz o Guilherme que o Azerbaijão, a Arménia, o Cazaquistão, a Turquia, a Rússia e a Geórgia são países da Eurásia. É assim que oficialmente se conta. Muito bem. E diz ainda que o Cazaquistão tem uma pequena porção de território a oeste dos Montes Urais, pelo que conta como Europa. O Josias diz que ainda não houve acusação e o Bruno Farinha acrescenta que a Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte são federações membro da UEFA, Gibraltar é na Europa, a Austrália não joga mais ou menos jogos por causa disso. Luís Mendes, neste caso das compras fantasma, normal não é de certeza e, como disse no Discord, deve-se investigar, doa a quem doer. Benfica e Porto têm sido mestres nesta arte. Acrescenta ao Bruno Farinha que o problema da Copa América é ter só 10 países na Conmebol, o que normalmente traz problemas na criação sequer dos grupos. Daí que existam 6 convidados, como este ano, facilita a coisa. Sim, mas eu ainda sou do tempo da Copa América só com as equipas da América do Sul. Bom, resolvida a questão dos comentários, vamos entrar no tema do dia quando estamos a chegar a uma hora de programa, meus amigos. Assim fica, de facto, difícil. O que é que temos para decidir? Vamos lá. O que eu queria saber, da vossa parte, é quem é que vai ser o terceiro classificado, quem é que vai ao play-off na Primeira Liga e quem é que vai ao play-off na Segunda Liga? Ainda ninguém me respondeu àquilo que é a minha pergunta. Assim, eu fico triste. Vem para aqui falar da Montserrat Caballé e lá mais não sei do quê. Isso foi culpa minha. Bom, vamos lá. Eu vim aqui só, vou aqui só dizer-vos duas ou três coisas sobre o tema antes de ler as vossas respostas e fecharmos o programa. Terceiro lugar. Acho que o Porto é favorito neste momento. Embora o Braga tenha estabilizado na segunda metade da época e tenha estabilizado, porque houve ali muita confusão, e eu escrevi sobre isso hoje de manhã, primeiro relativamente àquilo que era a ideia para a equipa, se era uma equipa ofensiva faltava-lhe gente de qualidade atrás, se era uma equipa defensiva não tinha, enfim, perdia muito no ponto de vista ofensivo. Depois houve a questão do treinador, o Arthur Jorge percebeu que ia ser posto a andar, começou a gerir a equipa de outra maneira, acabou por se ir embora, entrou o interino, o Salvador não quis trazer já o Daniel Sousa a pagar o 1 milhão de euros que o Arouca queria para trazer já o Daniel Sousa, acabou por sacrificar, se calhar, esta ponta final da época e o arranque da próxima. E, portanto, o Braga, apesar de tudo, cresceu um bocadinho nas últimas semanas. E viu-se isso na maneira como foi ganhar a Guimarães, a possibilidade de continuar a jogar pelo terceiro lugar. Mas este Braga é uma equipa que teve muitas dificuldades nos jogos com os outros grandes. Tirando aquele jogo com o Sporting, que ganhou, mas ganhou, enfim, com muita felicidade, porque o Sporting falhou muitas situações de finalização aparentemente fáceis. Na meia-final da Taça da Liga, o Braga perdeu com o Benfica para a Taça de Portugal, perdeu os dois jogos com o Benfica no campeonato, empatou em casa com o Sporting e foi goleado em Alvalade, mas o jogo que empatou em casa, enfim, teve alguma sorte também, porque o Sporting foi melhor, e perdeu com o Porto no Dragão. Portanto, aquilo que se pede ao Braga agora é que finalmente ganhe um jogo de campeonato a outro dos grandes. Não vai ser fácil, apesar do Porto estar como está. O Porto, geralmente, quando são jogos a sério, acaba por se comportar a sério. Vamos olhar para baixo. Em condições normais, vai ser o Portimonense a jogar o play-off. Porquê? Porque o Estrela da Amadora, apesar de estar com 8 jogos sem ganhar, e o Boa Vista, que também está com 8 jogos sem ganhar, o Estrela não ganha desde 8 de março, desde um 3-1 ao Casa Pia, daí para cá empatou 5 vezes, perdeu 3. O Boa Vista não ganha desde 9 de março, daí para cá empatou 3 vezes, perdeu 5. Mas ambos sabem que dependem apenas de si próprio e não só têm mais pontos, como têm jogos mais fáceis. O Estrela vai receber o Gil Vicente, que, enfim, não é uma das melhores equipas da Liga e está numa situação tranquila. O Boa Vista vai receber o Vizela, que é uma das piores equipas da Liga e também já sabe que vai descer, apesar da maneira como ganhou no último fim de semana, precisamente ao Estrela. E ambos sabem que, ganhando, se safam. Aliás, o Boa Vista sabe que lhe basta empatar. O Boa Vista joga em casa com o Vizela, empatando, está safo. O Estrela joga em casa com o Gil Vicente, empatando só não está a safo porque há a possibilidade do Portimonense ganhar. Mas desde que o Portimonense não ganhe, o Estrela basta-lhe empatar também. Aliás, se o Portimonense não ganhar, o Estrela está a safo, ponto final, porque o Estrela tem vantagem no confronto direto com toda a gente nesta guerra. E o Portimonense tem o jogo mais complicado, que é visitar Faro, a um Farense que já está tranquilo, mas pode querer fazer valer ali um bocadinho a rivalidade regional. E aquilo que eu tenho dúvidas, não sei se está aqui alguém do Algarve que me consiga, o Luís Mendes é algarvio, embora viva mais a sul, em Moçambique, que me consiga fazer entender como é que se olha para estas coisas no Algarve. O que é que vão sentir os adeptos do Farense? Vão estar solidários com o Portimonense porque querem continuar a ter duas equipas do Algarve na primeira divisão? Ou, pelo contrário, vão querer ganhar ainda com mais força porque querem que o Portimonense vá de vela virada, como costuma dizer, para ficarem a ser os únicos representantes do Algarve na primeira divisão? Essa é a minha grande dúvida. Agora, depois, ainda assim, acho que o Portimonense é o aqui não diria favorito, diria desfavorito, porque me parece que é a equipa que tem mais dificuldades e provavelmente vai mesmo jogar o play-off. Com quem? Bom, aqui eu, apesar de tudo, ainda acho que é Aves, AVS. É, sim, não é Aves, é AVS. Porquê? Porque o AVS tem mais um ponto tem o jogo mais fácil. Recebe o Tondela, que também já não joga por coisa nenhuma. O Marítimo tem um ponto a menos. Aliás, tem dois pontos a menos. Assim é que é. Não, é um ponto a menos. Vai jogar fora com o Académico de Viseu. Portanto, desde que o AVS ganhe em casa, ao Tondela, o AVS assegura a presença no play-off. A questão é que o OVS está em quebra há algumas semanas. E, aliás, isto deixa-me aqui depois uma outra curiosidade. Mas a essa voltaremos lá mais para a frente. Que é, se o OVS não subir e se acabar por ficar no, na segunda liga, onde vai estar também o Alverca, vamos ter para o ano duas SAD, isto vai ser muito engraçado, duas SAD na segunda liga, uma é do pai, outra é do filho. Falta a do Espírito Santo, mas vamos a ver em que é que o Espírito Santo vai investir. Vamos lá ver, comentários vossos para fecharmos o... e falo aqui da família Vincentino. São dois brasileiros, um deles é dono da SAD do AVS, o outro é dono da SAD do Alverca. Vamos lá. E creio que não há nenhum limite legal que impeça que isto venha a acontecer. Guilherme Pereira diz que o terceiro vai ser o Porto. João Ferreira diz que o terceiro vai ser o Porto. Pedro Almeida diz que o terceiro vai ser o Porto. O Guilherme acrescenta que o play-off vai ser Portimonense-Marítimo. E o Rafael Mota diz que o Braga vai ser terceiro. Se não for o Rafael a acreditar, ninguém acredita. E que o play-off vai ser Portimonense-AVS. Jorge Fernandes diz que o terceiro é o Porto. Portimonense e Marítimo no play-off. João Ferreira, play-off, Portimonense e Marítimo. Alexandre Salazar, Porto em terceiro, Portimonense AVS no play-off. César Gonçalves, jogo épico de fim de época, Braga vai surpreender, terceiro Braga, quarto Porto. Luís Mendes diz terceiro Porto, play-off, Portimonense contra o AVS. Josias Martins Cardoso, acho que o terceiro vai ser o Porto, vão ao play-off o Portimonense e o AVS. Espero que o Braga seja terceiro e que o Boa Vista e o AVS vão ao play-off, espero que o AVS suba. Guilherme Pereira diz que play-off para descer à distrital do Lenço, ok, já é provocação aos Jorge Fernandes. César Gonçalves, Estrela da Amadora, espero que se safe na China, reboleiro e tenha um carinho pelo clube, espero que fiquem na primeira liga. Jorge Fernandes, em princípio vamos ter os mesmos sextos. Quais sextos? Agora perdi-me. Ricardo Pinho, se o Boa Vista descer na secretaria e acabar em último ou penúltimo, fará toda a diferença. Pois é, também é verdade. Não me estou a lembrar dessa nuance. O Rafael Mota diz que o Portimonense não vai ganhar e o Luís Mendes diz que a grande rivalidade é entre o Farense e o Olhanense. Mas sim, querem correr com o Portimonense da Liga, sim, por rivalidades e questões económicas. Também a região é pequena e os patrocínios não abundam. E me pergunta a brincar, com certeza, o Alexandre Salazar, se o Nuno Espírito Santo vai investir numa equipa na segunda liga. Jorge Fernandes, em princípio, o Arouca este ano não sofreu da maldição da Europa, é verdade que sim. E o Ricardo Louro Martins, aos sextos, sim, agora sim cheguei lá, diz que espero que seja o Boa Vista a ser dado como sacrifício ao terceiro da segunda liga esta época, a liga que aplica os regulamentos na próxima época. Muito bem, meus amigos. Estamos a chegar ao fim, quero agradecer-vos por terem estado aí e lembrar-vos que têm a sondagem no meu Substack, tadeia.substack.com, para votarem nos vossos 26 para o Campeonato da Europa. Vão lá, deixem a vossa sugestão, segunda-feira que vem, aqui no Futebol de Verdade, vamos revelar quem são os vossos 26. Depois, na terça, eu revelo os meus. E na terça, mas mais tarde, o Roberto Martínez vai revelar os dele também, que passarão a ser, espero eu, os de nós todos. Muito obrigado por terem estado aí, bom fim de semana e aproveitem naturalmente para ver futebol, que é para isso que nós cá estamos.
Futebol de Verdade, em direto de segunda à sexta-feira, às 12h30.